Amém. Amém, amém. Deu lá. Deus abençoe. Tenham todos uma boa noite. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Nós temos falado esses dias sobre o que foi que Jesus creu, né? A fé de Jesus. O que que Jesus certamente creu? Quanto mais a gente pensa nisso, quanto mais nós meditamos nisso, eu creio que a igreja faz isso também. A igreja medita, pensa, né? Não é, Lucas? Então, quanto mais a gente pensa, medita, mais vai aumentando o mistério, né? Vai criando cada vez mais proporções e que nos levam, às vezes, a ficar assustados com tanta coisa, né? O que Jesus creu? Certamente, para que ele pudesse fazer o que ele fez, para que ele pudesse fazer o que ele fez, ele tinha que acreditar, ele tinha que acreditar, né? Ele tinha que acreditar. Porque é fácil a gente dizer, às vezes nós falamos assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas a gente não tem ideia da dimensão dessas palavras. A gente não tem ideia. A gente fala, sem fé é impossível agradar a Deus, mas não tem, nós não temos ainda, não sabe o que está falando. Ainda é uma coisa muito distante. Muito, mas muito mesmo. Então, aos poucos, nós estamos falando sobre... Não é que a gente saiba, longe disso, né, como se eu soubesse, aí eu fosse lá buscar o que, que tem que falar. Não, não é não. Por aí vocês começam a ver que realmente não é. O dia que nós estamos também fazendo pela fé. Eu não sei o que vai falar amanhã. Eu sei o que eu vou falar agora. Mas amanhã eu não sei. De manhã à tarde, pior, né? E assim por diante. Eu sei agora, porque também eu estou crendo, né? Também eu estou crendo. Jesus creu. Ele acreditou que Deus falou, né? As palavras que o Espírito que está sobre você e as palavras que eu pus na tua boca não desviarão, né? nem de você, nem do seu descendente, nem do descendente do seu descendente, né? É Isaías 57, não? Não faz 57, então, comer um doce aqui. Hã? Aí está certo, tá vendo? 59:21. Não é assim que está escrito aí? Como é que está escrito aí?
Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti e as minhas palavras que pus na tua boca não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade.
O que é que nós somos? nós somos uma dessas, posteridades, né? Nós somos uma dessas posteridades. E se nós formos, o meu conserto, que ele fala com quem? O meu conserto com? Fala, gente. O meu conserto com quem? O meu conserto, lá atrás, o meu conserto com quem? Lá atrás, do meio para trás. O meu conserto com quem? Do meio para trás, ninguém fala. Tá vendo? O pessoal lá é educado. Lá só tem gente fina, ninguém, né? Ninguém fala, vocês aqui é que fica falando. Vocês não deixam de falar, eles não aprendem. Vocês não deixam de falar, né? Eles não aprendem, porque não deixam de falar. Então, o conselho com quem, irmão? Lê aí. Lê.
Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor. O meu Espírito, que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua posteridade, nem da boca da posteridade da tua posteridade, diz o Senhor, desde agora e para todo sempre.
Então, o meu conserto com eles, né? Quanto a mim, este é o meu conserto com eles, diz o Senhor. E virá um Redentor a Sião. E aos que desviarem da transgressão em Jacó, diz o Senhor. E virá um Redentor a Sião. E aos que se desviaram da transgressão em Jacó, diz o Senhor. Quanto a mim, este é o meu conserto com eles. Com eles quem? Sião e o Redentor. Né? Sião e o Redentor, que é Jesus Cristo. E o conserto com eles é que a palavra estava na sua boca. A palavra está na sua boca. Então, quanto mais você falar, melhor. Amém? Se você falar bobagem, você vai botar toda a bobagem para fora. Né? Então, fala bobagem. Aí você vai pondo a bobagem que está dentro de você para fora. Se você falar, quanto mais a gente falar, mas não é falar aleatoriamente, não. Quanto mais nós falarmos a palavra, falar a palavra. Porque se a gente fala sem entendimento, daqui um pouquinho você vai adquirir o entendimento. É assim, imagina uma fonte de água e a fonte está suja. Você precisa limpar aquela fonte. E a melhor maneira de limpar a fonte é tirando a água. Amém? Às vezes você tem uma mina, um poço d'água. Você está furando um poço. É uma fonte. Uma fonte. Começou a dar água. Presta atenção no que eu estou falando. Pois não, vamos chegar lá onde a gente quer fazer. Amém? Então você está furando uma cisterna, está furando um poço. E aí o poço começa a dar água. Né? O que a gente faz? Aí o poço começa a dar água, vira uma lama lá embaixo. Ninguém nunca furou poste, não? Tem nunca furado poste, não? Vira uma lama lá embaixo e que a pessoa não consegue, ela não consegue furar. Ela não consegue furar mais o poste. Então, o que é que faz? Aí você liga uma bomba, lá embaixo, puxando lá em cima, entendeu? Então aí você lá dentro, pessoa inteligente, arruma um jeito de formar lá dentro um buraco, alguma coisa, pelo menos para permitir juntar a água. Aí você vai, a água que está saindo pela fonte, vem para esse lugar, e você coloca ali uma bomba, jogando a água lá fora. Enquanto a água que está saindo da fonte está indo embora, você está furando em outro lugar. Vai chegar um momento que são tantas fontes que não tem mais jeito de furar o poço. Então você chegou no fundo do poço. Né? Você chegou ali no fundo do poço. Quando aquele poço começa a perder, a gente vem e dá um fundo no poço. Tem que botar uma bomba tirando a água para permitir. Aí, o que acontece? As primeiras águas que estão vindo da fonte são todas sujas. As primeiras águas são sujas. Até limpar a fonte. Vai chegar um momento em que a água começa a sair limpa, cristalina, limpinha, bem? Por quê? Porque ali não tem mais como a água se sujar. Se nós não falarmos, a gente não fala porque tem medo de errar, não fala porque tem, não sei, não fala porque não sei o quê, etc. Tem sempre uma desculpa porque não fala, né? E aí, então, a fonte não limpa. A fonte não limpa. Dai e dá-se-vos-á. Amém? A palavra que eu coloquei na tua boca não foi para ficar na tua boca. Não foi. A árvore tem que produzir fruto. A árvore tem que crescer. É? Então, o tronco, ele recebe a seiva, ele recebe ali da terra o que precisa para a saúde da árvore, mas ele sai distribuindo para os galhos, sai distribuindo para as folhas. Né? Tem lá um raminho, alguma coisa, nascendo lá na ponta da árvore. Então, é de suma importância que você fale. Amém? Fale. É muito importante. Até mesmo para excluir você. Amém? Sabia? Deu para entender o que eu estou falando? É. Porque às vezes você vai falar e por fim você chega à conclusão que você não acredita. Você chega à conclusão que você não crê. Então aí você está livre, está desocupado. Certo? Lutero foi o responsável pela reforma. Lutero foi o responsável pela revolução que houve na igreja. A igreja estava morta. A igreja estava totalmente morta. Ela passou muito tempo. Por quê? Porque não tinha quem falasse. Não tinha quem falava. E quando falava, a igreja vinha e cortava fora. Quando alguém queria falar alguma coisa, a pessoa vinha, a igreja vinha e cortava fora. É a perseguição que houve em cima dos cristãos durante muito tempo. Durante muito tempo. E aí o medo de falar e ser cortado. Medo de falar e ser punido. E aí ninguém falou. Lutero resolveu falar. Lutero arrumou um jeito lá e resolveu falar. E foi a nossa salvação, a salvação da igreja. E depois de Lutero, teve outros, mas Lutero foi o responsável para que a igreja saísse, né, o povo de Deus que estava ali amarrado, preso, etc., saísse daquela situação. E outros vieram e a igreja chegou. Só que hoje, nós estamos numa situação porque, na verdade, só lendo, só mesmo falando, só buscando, você vai entender o que a gente está falando. Então, hoje nós estamos numa situação porque, de todo jeito que você se levanta, o inimigo vai tentar, de alguma forma, impedir que a igreja encontre o seu lugar. O que é a igreja? É um povo, é um povo, igreja, a igreja, só tem a igreja que eu me refiro, é a igreja cuja pedra fundamental foi Cristo, e a igreja é o povo de Deus. Então, esse povo, essa igreja, ela existe, mas ela precisa sobreviver, ela precisa de vida, amém? Então, quando Jesus chega, ele fala: eu vim para que vocês tenham vida. Qual era a situação da igreja? Estava morta. Ela estava realmente ali para baixo da UTI. E Jesus então fala: eu vim para que vocês tenham vida. E o que que Jesus fez? Ele falou, mas custou o quê? Custou a vida dela. Amém? Nós estamos hoje numa situação extremamente difícil. Vocês não imaginam, não. No mundo espiritual, estou falando aqui uma situação difícil do ponto de vista espiritual. Muito, muito difícil mesmo. Então, o que foi que Jesus creu para que a igreja saísse daquela situação de treva total? Ele chega, ele fala, né? Ele disse: eu sou a luz que vem ao mundo. O mundo estava em treva, totalmente. E a situação hoje não é muito diferente daquela, não. A situação hoje também é difícil. Então, Jesus creu numa coisa que nós também precisamos crer. No quê? No povo de Deus. Amém? Nós precisamos crer. Nós acabamos de ler lá o profeta Isaías falar assim, que o meu conserto, a minha aliança com eles, é aliança com Sião, com o povo de Deus, é que a palavra estaria na boca desse povo. a palavra estaria, o Espírito estaria sobre esse povo e a palavra estaria. Quando você começa a falar a palavra, você não sabe o quanto você ganha no mundo espiritual, quando você começa a falar. E é como eu falei, não precisa ter medo não, deixa sair a sujeira, né? Então Jesus creu num povo. Eu fico imaginando assim, como que Deus fez? Eu fico pensando assim, como que Deus fez? Ele fez uma lei, e ele pegou essa lei, não é tudo isso aqui não, só a metade aqui, né? Mais ou menos. Então ele pegou a lei e escreveu tudo o que era para o homem fazer, tudo o que precisava que o homem fizesse para voltar para Deus, porque nós estamos vivendo sob maldição, nós estamos vivendo o castigo. Amém? Por isso que eu falei, é interessante você observar, porque você vai ter mais força, mais paciência, porque você entendendo. Por que que a criança chora? É porque ela não entende por que que ela está apanhando. Ela não entende por que que ela está sendo, né, fustigada ali. Mas se nós entendermos por que que a gente sofre, por que que acontece tudo isso, é mais, com certeza, mais fácil. Então Jesus, ele entendeu que Deus tinha estabelecido aquilo para ele cumprir. Ele quem? Deus. Só Deus poderia fazer o que ele precisava fazer. Ele precisava ali vencer um inimigo que era muito superior aos homens, né? Muito maior do que nós. Então, Deus fez uma coisa que só Deus podia fazer. Ele escreveu tudo que... Aí ele veio o verbo, a palavra viva. O verbo se fez carne e habitou entre nós. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Para quê? Para dar origem a esse povo que nós estamos falando. Que povo é esse? O que que a gente sabe desse povo? Jesus creu nesse povo. Ele acreditou que esse povo tinha que existir. Amém? Então, aí ele chega no povo, quando ele está na terra, né, vamos dizer assim, ele estava lá no céu, aí acabou, ele não está mais no céu. Aí ele apareceu na terra. Você lembra de alguma coisa lá do céu, de onde você veio? Eu também não. Quem que lembra? Né? E nós todos vimos de lá. Todos nós vimos de lá. Amém? A fonte da vida é Deus. Todos nós viemos, né? Então, por isso que Jesus fala assim, porque quando eu falo aqui, eu não estou me referindo ao corpo, eu estou me referindo ao Espírito. Todo o Espírito vem de Deus. Agora, voltar para Deus é outra história. Amém? Só vai voltar para o céu, aqueles que realmente foram recuperados. Porque nós todos estamos sob maldição, nós todos pecamos, destituídos fomos da glória de Deus, todos nós, Deus condenou o pecado na carne, a carne não vai voltar. A carne não tem lugar para ela no céu. Então nós estamos passando pela terra, e vamos aqui, então, nós estamos sendo recuperados, lavados, regenerados. nós estamos sendo preparados para voltar. Jesus fala assim: eu vim do Pai e eu volto para o Pai. Amém? E ele acreditou em tudo que estava escrito. Então vamos aqui. Abri em Gênesis capítulo 12. Vamos acompanhar agora. Vamos acompanhar, porque você vai mexer aí com a sua fé. Será que é isso mesmo? É Gênesis capítulo 12, versículo 1. Lê, por favor. 1, 2 e 3.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Repete, por favor.
Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Amém. Quando Jesus chegou, estava assim? Tinha um povo abençoado? Quando Jesus chegou? Não estava. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão já tinha morrido, Abraão já tinha ficado para lá, a família dele, tudo já tinha acabado, tudo. Aí Jesus chega, olha aqui, vê isso aqui. Não aconteceu ainda. Amém? Então isso que Jesus falou, assim, olha, não aconteceu ainda. Mas aí é onde entra a fé. Mas vai acontecer. Não aconteceu, mas vai acontecer. Amém? Começa, aí aconteceu na vida de Abraão, eu pergunto. Aconteceu na vida de Abraão? Aconteceu. Amém? Abraão foi extremamente abençoado. Abraão, tudo que Abraão fez, aconteceu na vida de Abraão, aconteceu na vida de Isaac, aconteceu na vida de Jacó, foi acontecendo na vida das pessoas que acreditavam. Até que foi morrendo a fé, foi apagando. E aí chega em Jesus. O que que Jesus fez? Jesus acreditou. O que que Jesus acreditou? Que ele era abençoado. Ele era abençoado. E que se ele abençoasse, a pessoa era abençoada. E se ele amaldiçoasse, a pessoa seria amaldiçoada. Por isso que ele tinha maior cuidado para não amaldiçoar. Amém? Nós temos que ter esse cuidado. Então eu estou falando aqui no que, o que que Jesus acreditou. Abraão acreditou, Isaac acreditou, Jacó e assim por diante. O Deus, o mesmo Deus de Abraão, era o Deus de Jesus. E Jesus então acreditou que ele era uma bênção. Amém, gente? Então, isso, nós aqui, tem que acontecer com você também, ué? Que você é uma bênção. Que você é aquilo que Deus falou, o Espírito que está sobre você. Se eu não acreditar, vocês já pensaram, se eu não acreditar, como é que eu falo com vocês, se eu não acreditar? Como é que eu chego e te levanto, se eu não acreditar? Como é que eu chego e te abençoo, se eu não acreditar? Por que que eu chego e te abençoo? Amém? E te tiro de situações difíceis, né? E faço, e levanto, às vezes, o ânimo da igreja. Por quê? Amém? Eu sou uma bênção, eu escuto isso todo dia, toda hora. Mas quanto mais eu ouço que eu sou uma bênção, mais responsabilidade eu tenho, mais difícil fica para mim. Mais difícil, você não pensa que fica fácil, não. Eu às vezes eu nem gosto de ouvir. Mas eu preciso crer. Foi crendo que eu me torno, não sei se eu já me tornei, mas foi crendo que eu me tornei, então. Amém? Então, meu filho, você não acredita que Deus falou? Quando Jesus chegou, o que que ele fez? Creu o quê? Que ele era a bênção. E que toda a promessa de Deus era para ele. Gente, mas não é só para ele, não. É para... Vocês viram lá? Sião e o Redentor. Sião, por isso que Jesus falou, se você crê, você faz o que eu faço. Se você crê, você vai fazer a obra que eu faço. Amém? Agora vamos ver. Eu pergunto, você crê? Você crê? Crê, Rodrigo? Por que você não faz a obra? Então você não crê, meu filho. Porque quem crê, faz a obra. Quem crê, abençoa. Quem crê, sabe, ama. Quem crê, joga a água suja, tudo para fora. E passa a ser uma bênção. Amém? E passa a ser uma bênção. Quem crê, joga, sabe, amargura, tristeza, angústia. Quem crê, vai lançando essas coisas fora. Eu pus muita podridão para fora para chegar até aqui. E continuo crendo. Porque eu não mandei levantar e andar ainda. Não mandei morto. Não, ainda tem muita coisa para mim. Tem muita coisa para mim fazer. Mas se eu não crer, eu vou chegar lá. Às vezes, Deus até permite a gente ficar patinando aqui com o povo, porque tem que levar o povo. Seria tão bom se eu falasse assim, ó, vocês vão todo mundo para o inferno. Amém? Ó, tchau. E eu, pronto. Né? Eu cheguei a pensar uma época, ficar num canto, lá no morro, onde canta o sabiá, onde as árvores, né? E etc. Se eu pudesse ficar lá vendo a água correr, aí eu sentado lá, lendo a Bíblia, orando, falando, né? Com os bichinhos e tal, escrevendo coisa que eu mais adoraria ter. Agora não, eu fico aqui para baixo e para cima e tal, etc. É só problema, é só problema, é só luta, e tal, etc. Hã? Uma bênção. Você acha que Jesus poderia? Ele, se ele largasse o povo, Alisson, e fosse lá para o canto, era tudo o que ele queria. Ele fugia do povo. Mas ele não podia, porque Deus mandou ele para o povo, para salvar o povo. E Deus mandou nós. Ou Ele mandou você para poder? Não. Não é para fazer a mesma obra. Ele mandou, Ele nos mandou. Ele falou: eu vou abençoar vocês. Aí a gente esconde. Aí a gente fica omitindo. Aí a gente fica com medo de ser uma bênção. Hã? Amém? Concorda ou sem corda? Pronto. Concorda, filho? Agora, tudo que o diabo quer é que você não seja isso. Tudo que o diabo quer é que você não seja isso que ele quer, que Deus quer. Então, ele vai desanimar você, tirar o seu tempo, dizer para você que você não entende, que você, dizer para você que você não tem, está desqualificado. Tudo que o diabo quer é fazer isso com você. Bem? Isso não vem de Deus. Amém? Paulo fala: a palavra está na tua boca. Abre a tua boca. Fala, né? É assim. E abençoa. Você vai perceber o quanto a sua vida mais clara se levantará. Como é que está o versículo? Acha esse versículo para nós. Hã? Né? Que fala a sua vida. Amém, gente? Então, ó, Deus quer uma igreja morta. Deus quer uma igreja que não seja uma bênção. Deus quer uma igreja que desanimada, desmotivada, que não acredita. Ué, não existe, não existe. Para ser o povo de Deus, precisa ter essa fé. Amém? Amém? Amém. E a hora que começar a funcionar, porque eu estou doido que isso funciona logo, para poder jogar fora. Amém? Senão vai ficar lá igual estava. Jesus revolucionou aquilo. Ele chegou e falou: não, não é assim. Ele creu na existência do povo abençoado, ele creu na existência de Sião, que o povo de Deus se exaltaria sobre todos os povos. Amém, gente? Então, o que é que você é? O que é que você é? Uma bênção. É, ué, porque você não é mais uma maldição. Você não é mais uma maldição. Das trevas, Deus falou: vai e pega a pessoa que está amaldiçoada, põe ela do lado da bênção. Das trevas, converta a luz do poder de Satanás para Deus. Amém? É isso que a igreja precisa. De vida. A igreja precisa de vida. E Jesus falou: eu vim para que vocês tenham vida. E o que é vida? É o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus. Amém? Que não vê ninguém errado. Que não vê ninguém triste. Que não vê ninguém desanimado. O Espírito de Deus é diferente. Amém? Amém, gente?
Amém.
Nós então precisamos de vida. E Jesus veio para que nós tivéssemos vida. E a palavra? É a vida. Amém? Minhas palavras são. Você concorda que você não está falando a palavra? Você concorda que você tem, às vezes, um certo medo, receio de falar a palavra? Não tenha não, meu filho. Fale. Amém? Vamos reforçar essa ideia? Fala para quê? Para que falar? Limpar a água. Vamos limpar. Amém? Vamos limpar. Jesus chega e fala para os discípulos: vocês estão limpos. Limpos. Amém? E se eu não tivesse falado? É como o Luiz falou, todo mundo estaria sujo até hoje. Amém? Fala. Há tempo e fora de tempo. Há tempo e fora de tempo. Deixe o meu rio correr. Deixe o meu rio correr. Amém? Ela vem como chuva e corre como rio. Ela vem para você, ela vem para você. De alguma forma, ela vem do céu para você. Você fala: nossa, que coisa boa, essa palavra tem me ajudado, essa palavra tem me ajudado. É um versículo do Salmo, é um versículo de Provérbios, é um versículo de Isaías, é um versículo ali da carta de Pedro, de João, que você leu e gostou, leu e se alimentou. E ela te deu vida. Amém? Versículo 7. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua semente darei esta terra. A tua semente darei esta terra. Aí Jesus chega e fala o quê? Minha é a terra e tudo que ela possui. Minha é a terra e tudo que ela possui. Então por que que Jesus não ficava correndo atrás das coisas? As coisas eram dele. E Jesus não vai voltar para tomar posse dessa terra? E essa terra, por acaso, não é dele? Ou é sua? Nem o lote que você pensa que é seu, não é seu. Amém? Amém, gente? Não é, mas não é. A terra é sua. Não é só o lote que é seu, não. Toda a terra é sua, porque você é um herdeiro de Deus. Você faz parte do povo de Deus, você faz parte da família de Deus. Você é um povo abençoado. Você pode dizer: minha é a terra e tudo que ela possui, porque é do meu Pai, é do meu Deus, é do meu Senhor. Né? Às vezes sai aquele amenzinho assim no meio do dente, né? Que a gente não entende bem o que que significa isso. A gente não entende bem o que significa isso. Você concorda com o que eu falei no começo? Que o trem vai. E realmente nós vamos voar. A gente vai acabar voando. Eu acho que eu não vou morrer sem ver alguma coisa acontecer aqui no nosso meio. Amém? Ontem a Suzana teve uma visão interessante. Eu estava chegando da Segunda Guerra Mundial e estava preparando para a Terceira Guerra Mundial. Amém? Amém? E estava indo para a Terceira. Claro que a gente fica receoso. Fala, meu Deus do céu. E eu com 72 anos, indo para a terceira guerra, né? Não sei como é que nós vamos fazer. Até na visão, Deus fala, não, deixa comigo, né? Então, mas o que que eu vou precisar? E muita fé, amém? Eu vou precisar de fé e muita fé. Muita fé. Amém. Luiz está falando aqui. Luiz está falando aqui, ó, que eu não estou sozinho, não. Amém? Foi o que Pedro falou para Jesus, não foi, Pedro? É. Pedro falou para Jesus. Isaías 66, versículo 1. Isaías 66, mas amém, Luiz, estão contando, nós estamos contando com, nós estamos contando com todos vocês, amém? Sabe, não tem pequeno nem grande, eu tenho certeza que o que você crê, amém? Crê. Isaías 66, versículo 1. Porque, gente, não tem como nada disso que eu estou falando acontecer se nós não tivermos fé. Nós não acreditarmos que Deus é poderoso para fazer esse dia. Amém? Se não, meu Deus, as circunstâncias, os sinais, estão tudo o contrário. Está tudo o contrário. Amém? Por isso que Deus fala, ó, não olha para a direita, não olha para a esquerda, não olha para as ondas que o mar tem feito. Olha para Deus. Amém? Deus proverá. Deus proverá. Tudo parece contrário. Tudo parece que não vai dar certo. E aí que realmente é o grande desafio. Eu creio. Amém, gente? Peço a Deus que tenha muita misericórdia de mim e que não retire de mim esta graça. Que aí seria realmente o fim. Meu. De vocês não. Mas meu, né? Amém. Isaías 66, versículo 1. Assim diz o Senhor. O céu é o meu trono, e a terra, o escabelo dos meus pés. Isso significa o quê? Dele é o céu e a terra. E onde é que ele mora? Onde é que ele tem os seus pés? Especificamente aonde? Em Sião, no meio de nós. Onde é que ele está? No meio de nós. Ele só não está com você se você não for povo de Deus. Mas se você acreditar que você é povo de Deus, ele está com você. Ele está ao teu lado. Ele está em você. Se você acreditar, não precisa de falar, ah, mas eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho feito essa, eu não sei nem isso. Não interessa. O que que interessa? Quem crê será salvo. O que interessa, quem faz a obra é Ele. Quem tira o pecado da gente é Ele. O que você precisa? O que você precisa? Ponto. Se os seus pecados forem de acordo, né? Vermelho como a carmesim. A carmesim, parece, né? Que os seus pecados, etc, etc. Não importa. Não importa. Ele é que tira o pecado. É Ele que salva. É Ele que faz. Quanto mais ruim às vezes nós somos, mais bênção você pode ser. A quem muito perdoa, muito ama. Amém? Aqui, quem não tem nada para se perdoar, não tem motivo para amar a Deus. A quem muito perdoa, muito ama. Às vezes a pessoa não tem motivo para amar a Deus. Mas eu tenho. Você não tem, Ivete? Tem. É. Quanto mais a gente... Amém? Quanto mais motivo para amar a Deus nós temos. Amém? O que eu estou falando? Quem teve essa fé? Não foi uma fé diferente de todas as outras? Amém? O que ele creu? Ele creu na existência do povo. Ele não creu só dele, não. Ele falou, não, se ele crer, vai ser assim também. Se o outro crer, vai ser assim também. Ele creu no corpo de Cristo. Nossa! Amém? Amém. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono, é a terra o estrado dos meus pés, né? Que casa me edificareis vós? Claro, não tinha sentido, né, construir uma casa para Deus. Onde é que, como Deus caberia numa casa construída por um homem? Como Deus caberia dentro? Sendo que, né, os seus pés apoiam na terra e o trono dele, a grandeza de Deus. Amém, gente? Deus, o que é Deus? É uma pessoa. É uma pessoa poderosa. Só isso. Por que você não é Deus? Porque você não é poderoso. Amém? É isso. O diabo queria ser Deus. Queria ser pelo menos igual a Deus. Ele não tinha... Ele tinha muito poder, mas não tinha o poder de Deus. E nós, né, nós, mesmo que Deus nos dê todo o poder, eu creio que nós deveríamos humilharmos debaixo da poderosa mão de Deus. Porque, sabe, Deus vai realmente nos dando de acordo com a sua necessidade, ele vai dando a você o poder para que você possa ser capaz de fazer todas as coisas que você precisa, para que você vença todos os problemas da sua vida. Amém? Amém. Versículo 2, porque a minha mão fez todas essas coisas, e todas essas coisas foram feitas, diz o Senhor. Mas eis que para quem olharei? Para o pobre e abatido de espírito, aquilo que eu falei. Quanto mais necessitado de Deus, e aquele que treme da minha palavra. Amém. Para a gente encerrar, Efésios capítulo 2. Versículo 19. Olha para você ver. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadão dos santos membro da família de Deus. Como que você entrou nessa família? Como que você entrou nesse povo? Como que você passou a fazer parte desse povo? Como? Amém? A sua fé te colocou lá dentro. A sua fé te colocou lá dentro. E fez de você um abençoado, um membro da família de Deus, um daqueles que Deus fez a aliança e que falou: meu Espírito está sobre você e a palavra está na sua boca. Mas Senhor, que dia que isso aconteceu? Quando? A hora, o momento em que você creu. Amém? Edificados, versículo 20, sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra. A principal pedra da igreja, o principal tijolo, o principal fundamento do povo de Deus, da igreja, a primeira pessoa chama-se Jesus Cristo. E uma delas é você. Uma delas é você. Desde que você creia. Edificados. Eu não falei que você estava ali, era uma fonte que não produzia. Era uma cisterna rota, uma cisterna sem vida, uma cisterna sem água. Você creu, Deus te deu aquilo que você precisava, e sua cisterna, a sua fonte, passou a produzir, a jorrar. Do seu interior, Jesus falou, se você crê, do seu interior, fluirá rios de água viva. Amém? Amém. Amém, gente, Deus abençoe, foi um prazer muito grande. Eu não vou falar mais não, tinha muita coisa para falar, mas chega, né? Que a gente... Vamos ficar com... Nós vamos ficar hoje com qual mensagem? Nós vamos ficar hoje com qual mensagem? Isso aqui, ó. A mensagem... Porque cada um, às vezes, pega uma coisa, né? Para ele segurar, né? O Eric está dizendo aqui que ele é... Uma bênção, o Erickson. Amém? Então, ele não abre mão. Você sabe que muita gente vai chegar e falar que você é uma praga. Jesus, eles chegaram a dizer que ele era endemoniado. Chegou, e ele falou, olha, então mostra o meu pecado, mostra o que eu estou fazendo de ruim. É isso que o Erickson vai ser. A hora que o pessoal falar mal dele... Eu falo, mas então, gente, o que, que eu estou fazendo de errado? Amém? Então, meu filho, muito bem, leva isso com você mesmo, em ser uma bênção. E se alguém disser alguma coisa, às vezes até vai te ajudar. Amém? Às vezes até vai te ajudar. Às vezes alguma coisa que Deus estava querendo te ensinar. Amém? O Erickson está levando, então, essa mensagem que ele... A partir de hoje, eu não vou aceitar mais outra coisa a não ser que ele é uma bênção. Amém? Rodrigo, você, qual a mensagem que você está levando? Qual a palavra? Né? A palavra, às vezes uma palavra cai no coração da gente e muda a vida da gente. Muda o rumo das coisas. Amém? Um dia, Jesus apareceu numa visão para Paulo. E ele falou alguma coisa para Paulo. E aquilo que ele falou para Paulo Aquilo que ele falou para Paulo, mudou a vida, mudou radicalmente a vida de Paulo. Jesus falou pouca coisa com ele. Amém? Deus pode, de repente, um dia Deus falou comigo pouquíssima coisa. Eu criei e me lasquei. E é por isso que eu estou aqui nessa situação. Porque eu criei no que Deus falou. Eu falo que eu me lasquei, mas para o mundo, né? Mas para o céu, eu vou chegar lá, Deus quiser. Né? Pode para o mundo, mas para você eu não me lasquei, não. Me lasquei, filho? Amém. Mas foi isso. Um dia eu criei. Eu criei. Eu tenho até vergonha de falar como foi que Deus falou comigo. Mas foi uma coisa tão simples. E eu criei. Paulo foi aquele negócio. Ele viu uma luz, caiu do cavalo, apareceu, né? Ouviu uma voz. Mas Deus pode falar com você de maneira simples. E a sua vida muda. E eu espero que cada um de vocês tenha levado hoje alguma coisa, alguma palavra, alguma mensagem tenha caído, uma semente tenha caído no seu coração. Amém? E te dê ainda muita alegria. Amém. Vamos curvar nossas cabeças. Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, não permita, né, que falte, não permita, Senhor, que falte pão, semente, que falte água. Não permita, Senhor Deus, que a igreja sofra por falta de alimento. Não permita que a igreja sofra por nossa causa, porque a árvore não produziu fruto, porque faltou alimento. Pelo contrário, que a hora que o Senhor nos procurar, eu espero que o Senhor encontre fruto na figueira. O Senhor encontre figo na figueira. Todos fomos chamados para ser uma bênção. Todos fomos chamados para produzir o mesmo fruto, o fruto da videira, o fruto que dá vida, o fruto que alimenta, que anima. Todos, quando o Senhor disse, o machado estaria ao pé da árvore. Exatamente para que nós entendêssemos a importância que nós temos, a importância que cada um tem, que todos possam produzir. Muitos virão até você para saciar a sua sede, muitos virão até você para receber de você um abraço. A bênção que está nas tuas mãos. Amém. E a palavra na tua boca, no seu coração, o amor, a bondade, a justiça. Amém, Jesus. E as outras coisas, os nossos males, os nossos pecados, o Senhor Deus é que tira o pecado do mundo. Amém, Jesus. Oh, Deus, louvado seja, é que o nome do Senhor perdoa no Senhor. Deus, porque nós com certeza já poderíamos estar muito à frente, já fazendo muitas coisas. Que não sejamos mais, não percamos mais o tempo, o precioso tempo. Em nome de Jesus. Amém, amém. Amém, amém. Agora, realmente, você tem que dar graças a Deus. Tem que dar graças a Deus. Senhor, obrigado porque eu estou sendo achado digno de ouvir o que eu estou ouvindo. Que a tua palavra, Deus, encha o meu coração. Que a tua palavra, Senhor Deus, permaneça em mim. Em nome de Jesus eu te peço. Aleluia. Aleluia. Amém. Vamos ficar de pé. Amém. Deus abençoe. Nós estamos encerrando em nome de Jesus.